Está no ar, o Jornal do Senado.
Violência sexual em transporte público pode ser punida com mais rigor.
Comissão vai debater projeto que criminaliza o funk.
Senado adere à campanha de prevenção ao suicídio.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Estão em discussão no Senado projetos para punir com mais rigor os casos de violência sexual em transportes públicos.
A criação de leis específicas com penas de até 7 anos e meio de prisão buscam impedir a impunidade e combater esse tipo de crime que tem causado grande repercussão no país. Repórter Jorge Cardim.
Os recentes casos de violência sexual contra mulheres nos transportes e lugares públicos têm causado grande repercussão na mídia e nas redes sociais. Para combater estes crimes sexuais, os senadores apresentaram projetos para criar tipos penais intermediários entre o estupro e o atentado ao pudor. Uma proposta do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, inclui no Código Penal a chamada satisfação de lascívia, com penas de 2 a 5 anos de prisão para quem importunar ou surpreender alguém sem o seu consentimento, com a relação sexual ou outro ato libidinoso, como a masturbação. A pena pode chegar a 7 anos e meio de prisão se o crime for cometido com violência ou ameaça e o agressor ejacular na vítima. Lazier Martins acredita que a iniciativa vai evitar a impunidade.
Nós estamos criando um dispositivo novo no Código Penal, diante da não existência, agora a tipificação criminal da conduta, a fim de inibir outros indivíduos de prática tão repugnante como esse ato e dar aos juízes um mecanismo sólido para punir fatos como esse de repercussão tão grande no país todo.
Outro projeto da senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, estabelece pena de 2 a 6 anos de prisão para quem constranger ou molestar sexualmente alguém.
A criminalização do funk vai ser debatida na próxima quarta-feira. A audiência pública pedida pelo senador Romário, do Podemos, do Rio de Janeiro, será na Comissão de Direitos Humanos. Mais informações com a repórter Ana Beatriz Santos.
A Comissão de Direitos Humanos promove audiência pública para debater a criminalização do funk. A ideia foi apresentada em janeiro por um internauta de São Paulo por meio do portal E-Cidadania e recebeu mais de 20 mil assinaturas de apoio. O autor do pedido da audiência foi o senador Romário, que incluiu entre os convidados para o debate cantores, compositores e pessoas que promovem o funk.
E eu, como carioca nato e eterno funkeiro, faço questão de defender essa bandeira aqui. A ideia é convidar o maior número de pessoas que fazem parte desse segmento no nosso país: Anitta, MC Marcinho, Cidinho Doca, MC Coringa, Valesca Popozuda, Tati Quebra Barraco, Bochecha, MC Bob Room e Carol Sampaio, promotora e idealizadora do Baile da Favorita.
As caravanas do ex-presidente Lula por estados do Nordeste foram tema de discursos no plenário do Senado.
O senador José Medeiros, do Podemos, de Mato Grosso, criticou as viagens e quer saber quem as está custeando.
Além disso, José Medeiros condenou a antecipação da propaganda partidária do ex-presidente, pretenso candidato nas eleições de 2018.
O senador lembrou que a lei somente autoriza a propaganda após o dia 15 de agosto do ano eleitoral.
É óbvio que para todo mundo, menos para ele e para os seus companheiros de partido, porque é isso mesmo que ele está fazendo, propaganda, todos sabemos que Lula, se não estiver preso pela Lava Jato, será candidato em 2018.
Já o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, avaliou que a caravana de Luiz Inácio Lula da Silva conduz esperança ao país e mostra a força da relação do ex-presidente com o povo.
Lindbergh também classificou de devastadores os cortes de programas sociais no atual governo e criticou o programa de privatização, destacando o papel dos órgãos estatais no combate à crise.
Sem os bancos públicos, a gente não tinha saído daquela crise em 2008. Foi o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e foi o BNDES que ofereceram crédito naquele momento.
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, defendeu a proposta apresentada por ele, que impõe o mesmo teto salarial do servidor público à remuneração paga por empresas públicas e sociedades de economia mista.
Berger citou auditoria em curso no Tribunal de Contas da União sobre os salários pagos aos presidentes e diretores de mais de 100 estatais, incluindo o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Eletrobras e o BNDES.
Dário Berger salientou que os dirigentes chegam a receber mais de R$100 mil por mês e o BNDES distribuiu nos últimos anos quase R$1 bilhão aos funcionários a título de distribuição de lucros.
Entendo inaceitável que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, muitas vezes detentoras de monopólios e beneficiadas por recursos transferidos pelo Tesouro Nacional, tenham uma política salarial privilegiada em comparação ao restante dos servidores públicos desse país.
O Brasil deve regulamentar o uso da ozonioterapia como tratamento médico de caráter complementar. Foi o que defendeu o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, que apresentou um projeto com esse propósito.
A ozonioterapia é uma técnica que usa a aplicação de uma mistura de gases oxigênio e ozônio. Segundo Raup, é indicada nos cuidados de uma série de doenças, como artrite reumatoide, úlcera diabética, hepatite, herpes simples e queimaduras.
O senador deixou claro que a terapia não substitui o tratamento médico, mas pode ser usada junto com ele. Outra vantagem, como explicou Valdir Raup, é o baixo custo do procedimento. Ele destacou que vários países já usam a ozonioterapia, como, por exemplo, a Espanha e Cuba.
Em Cuba, que conta com uma das melhores medicinas do mundo, a ozonioterapia está presente em 39 centros médicos. Na China, ela já está liberada há 17 anos. Na Espanha, é usada para diminuir com sucesso os efeitos colaterais da radioterapia em pacientes com câncer.
A cúpula do Senado ficará iluminada de amarelo em campanha de prevenção ao suicídio.
O Setembro Amarelo promove ações de conscientização durante todo o mês, como informa a repórter Rebeca Ligabi.
Com o objetivo de alertar a população sobre a realidade do suicídio, desde 2014, a campanha Setembro Amarelo promove ações de prevenção em todo o país. O Senado também participa da iniciativa e ficará com a cúpula iluminada de amarelo até o fim do mês. Para o senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, que solicitou a iluminação, o suicídio precisa ser visto como uma questão de saúde pública.
Precisa ser tratado assim, precisa realmente toda a sociedade se mostre mobilizada com relação a isso para evitar que as nossas estatísticas disparem com relação às pessoas que se suicidam.
A importância de falar abertamente sobre o assunto também é destacada pelo voluntário Márcio, do CVV, entidade que atua há 55 anos no apoio emocional e na prevenção do suicídio no Brasil.
Ao mesmo tempo em que é o tabu, é prevenível. É prevenível no sentido de que as pessoas precisam falar sobre isso, dividir as angústias que elas percorrem para que elas possam conseguir o apoio necessário, seja num grupo de amigos, numa rede de apoio social, como é o caso do CVV, ou mesmo um atendimento especializado por profissionais da área de saúde, sejam médicos ou psicólogos.
O atendimento do CVV ocorre 24 horas por dia sob sigilo, pelo telefone 141 e pelo site cvv.org.br.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Bom final de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União e a Polícia Federal realizaram a Operação Cancela Livre nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. A operação teve como alvo possíveis fraudes e desvio de recursos públicos na execução da quarta faixa da BR-290, conhecida como Freeway, no trecho entre Porto Alegre e Gravataí. TCU e PF identificaram indícios de subcontratação de empresas de fachada, que teriam recebido milhões de reais sem que houvesse a prestação dos serviços pactuados. Do custo total de 241 milhões investidos nas obras, cerca de 100 milhões correspondem a superfaturamento. As ações contaram com 70 policiais federais que cumpriram 14 mandados de busca e apreensão nos 3 estados.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.